dos riffs clássicos de rock, não tem como não dizer que o Keith Richards lá não fez esse riff.
Boa noite, diretamente de Guayaquil. Vou pegar um Manowar.
Nossa, Manowar, pra começar bem, galera.
Tá gostando, fã? E aí?
Do inferno pro Milk of Paradise. Que diferença? Cara, Xanadu é meu de consumo, né? Sabe qual é a grande dificuldade de Xanadu?
A música. Mas é que fica ligando, cara. E eu fico ligando pra ele e fica ligando pra mim. Wolf, você tá me ouvindo?
Tô.
Boa noite, tudo bem?
Boa noite, meu irmão. E você?
Muito obrigado por ter entrado nessa conferência aqui. Eu queria rapidamente explicar um assunto pra você. Depois de 30 vezes, eu gostaria de saber qual a dúvida. Pro senhor entender que sou eu que ligo, não você me liga. Eu ligo. Sou eu que ligo.
Cara, só toma esporro, meu irmão. É só esporro, já entro tomando esporro.
Eu sou o host. Eu que ligo pras pessoas. Você me manda uma mensagem e diz: eu estou disponível. Eu
liguei, né?
E eu outras não, sempre ligou, né? Cara.
É impressionante essa. É que eu não lembro dessa. Eu entro e ligo.
Assim, na próxima você vai fazer igual.
Eu vou fazer igual.
Não, isso aí não há dúvida.
E o Andy Summer, né?
E aí, num determinado momento, começou uma música e eu achei que tava tudo errado. E o Alexandre olhou pra mim e já disse, tipo assim, tá tudo errado. Tem alguma coisa errada. Não tá falando só num tom. E eu olhei pro Alexandre, o Alexandre olhou pra mim e a gente viu achando uma coisa esquisita, né? Aí, daqui a pouco, o Rodrigo começou a cantar. Eu achava que... Eu realmente tava prestando atenção e vi. Tem alguma coisa errada aqui. Aí, o Andy Summer se tocou. Ele tava tocando a música seguinte.
Que situação, hein, cara? Foi o Andy Summer que fez essa...
Cara, eu olhei pros amigos meus, os caras estavam como se nada tivesse acontecido.
Todo mundo achando aquilo ótimo.
Eu acho que era Dudu da Dadá.
É, ele tava dando drible pro Tio.
Drible pro Tio, velho. Tava tocando uma música que não tinha nada a ver uma com a outra. E aí, na hora que o Rodrigo começou a cantar, o Andy Summer fez um sinal: entendi que eu tô na música errada. Aí foi pra música.
Você tá fazendo o túmulo de Morris? Você não gosta de The Doors.
Na época, até eu ouvia, mas... eu fui naquele show lá do que o Ian Ashburn substituiu. Foi um show bem legal.
Você foi?
Fui. Fui.
O show foi legal e tocou Doors?
Sim, ele substituiu o Doors.
Interessante isso, hein, cara. O que será que teve nesse show, cara?
Eu também fui assistir uma banda cover de Doors na Lagoa.
Nossa, que tortura.
Tinha um baixista na banda.
E ele tava desligado, baixo?
Você não tinha mais nada a fazer? Cortar um pulso? Não sei.
Museu de História Natural.
Dá pena de entrar. Que vergonha.
Aquilo é uma vergonha. Aquele museu, meu pai me levava.
Eu fui também, a gente era novo, a gente
ia isso. E era bacana. Quando eu voltei lá, eu tive a mesma percepção que você. Eu fiquei deprimido.
Que vergonha, bicho.
Aquilo é uma vergonha. É uma vergonha. Eu concordo.
Dizer que é Tony Martin e o Lynn Turner.
Vale
uma banda brasileira, certo? Uma banda brasileira que nem.
A discussão é quais são as motivações, né? Cada um tem.
Exato.
Por que o Tony Martin ganhou aquele de show? Ganha
a mixaria. Isso vai desde o músico lá do B. E quando a gente fala isso aqui, cara, quando a gente tá falando desses caras, se você entrar agora na agenda lá do blog, você vai ver. Transita em São Paulo, um monte de gente. Acho que toda semana tem algum músico vai do pop. Eu concordo com essa reflexão, que eu fico impressionado. Como é que esses caras não conseguiram juntar um dinheiro ao longo da carreira?
Não, eu fizesse... você, cara, mas assim, você pegar o Steve Harris e o Gene Simmons, não dá pra entender. Cara, vamos pro Tio, Eduardo?
Vamos. Opa.
Darth Vader.
Aí já foi o Rolf, já foi.
Luke, a força está com você.
pra fazer com assim.
Vamos lá. I song as for thyself, for the king, king, king.
Cara, fazia tempo que eu não ria tanto assim, cara.
A ideia foi falada num dia, já. E aí a música mudou pra Rolf the Great.
Rolf the Great, cara.
Cara, ficou fantástico.
Ô, Rolf, ele me manda isso daí, eu tava indo almoçar sozinho. Sozinho, rindo que nem um idiota no fone de ouvido.
Rolf, qual é o outro lugar?
Eu acho que é Machine Head com...
Machine Head com The Perfect Things.
Porra, tudo tão redondinho, né? Criatividade num... Ó, em 48 segundos isso já é melhor que discografia de muita banda, cara. Vocês tocavam isso aí?
Tocavam.
Ok, legal.
O critério aqui é melhor álbum, não é álbum que eu mais gosto. O álbum que eu mais gosto é o Perfect Strangers. O lado B do Perfect Strangers, que é Perfect Strangers, Gypsy Kiss, Wasted Sunset, Hungry Days, pra mim é um álbum pra competir com qualquer álbum. Ele não perde pra nenhum, muito difícil. O álbum tem todo um mérito de ser o álbum da volta, que fez uma música super clássica, perfeccionando, que eles não deixaram tocar nunca mais. Um patamar acima, né? Ela entrou no patamar das clássicas. Em relação ao Machine Head, a gente tem três clássicos, que são Maybe I'm a Leo, Picture Home e Never Before. Esses são os clássicos. Aí a gente tem dois hinos, Space Truck e Smoke on the Water. E a gente tem duas músicas geniais, são Howard Star e Lazy. Três clássicos, dois hinos e duas músicas geniais, é muito difícil de competir. E se tivesse a Wanna Blinding Cries, o nível não ia baixar.
A música é linda, claro.
É.
Então não dá pra não votar. É uma dor no coração, que eu adoro o Perfect Strange, mas é uma dor no coração, você tem que votar no Machine Head.
É. Bom, eu ia falar que Machine Head lambeu.
Tem mais o que falar. É isso mesmo. Machine Head é o que o Alexandre falou. Ele tem hinos clássicos e músicas que são eternas, né? Tem Smoke on the Water. Mas ele só soa mais datado, mais setentão. E eu gosto muito da sonoridade do Perfect Strange. A sonoridade dele é muito boa. É uma década de 80 um pouco mais avançada. Mas é assim, em termos de comparar um com o outro, eu concordo. O Alexandre falou e eu vou de Machine Head também.
O som da bateria do Perfect Strangers é o meu som de bateria predileto de qualquer som de bateria, assim.
Quando eu tava ouvindo, eu falei assim, pô, o som do Perfect Strangers é muito legal. Aí a gente botou umas músicas, eu falei, o que tá legal, o que tá diferenciando é a bateria.
Esse é o som da bateria, esse é o som do prato, esse é o som da caixa, esse é o som do surdo, esse é o bumbo. Cara, o Perfect Strangers é perfect de bateria. Você vai pegar um disco que tem Smoke Underwater, a importância dessa música pra história da mulher, tem o principal riff do mundo. Do mundo tá nesse disco, cara. Meu voto é Machine Head. Mas assim, não dá pra então, falar mal do outro disco, né? 4-0, lambeu.
Lambeu.
Agora, se a gente pensar em outros riffs clássicos de rock, não tem como não dizer que o Keith Richards lá não fez o riff.
Ah, e cara, esse é um momento histórico pra esse podcast.
Eles falaram em riff, eu não tô dizendo que eu gosto da música.
Eu, se fosse o B-Side, colocaria isso no repeat e abriria o próximo teaser com esse comentário.
Claro.
Ó, cara, parece que tá arrastando um móvel aí, cara.
Opa, como é que é a história aí, Fábio?
Permissão para bendar que nem roubo, não. Cara.
Tá descansado, bicho.
Calma, que o teaser que vem vai ter surpresa. Valeu, gente.
Valeu. Um abraço.